Até perto do meio-dia tem mais um tema em debate na Antena Aberta. Edição é do jornalista Miguel Bastos, agora em direto. Olá, Miguel, viva, bom dia.
Bom dia. Hoje vamos falar sobre os debates das eleições legislativas e já temos uma mão cheia de dias de debates para analisar. Dividem-se em sucessivos frente a frente pelos vários canais de televisão. Começaram no domingo com os vários partidos que têm representação parlamentar. Ontem houve dois debates entre António Costa e André Ventura e também entre Catarina Martins e João Cotrim Figueiredo, mas já houve dias com três debates. Na Antena Aberta de hoje, queremos saber que importância dá a estes debates, se têm sido esclarecedores, se têm abordado os temas que considera mais importantes ou que, eventualmente, outros temas gostaria de ver debatidos nestes debates televisivos entre os vários candidatos. Já sabe, como sempre, para participar na Antena Aberta, pode e deve ligar o 822-0101, se estiver fora do país, 22-33-999-30. Raul Vaz, bom dia, bem-vindo à Antena Aberta, é comentador de Política Nacional da Antena 1. Numa leitura transversal aos debates que já pudeste acompanhar, que leitura é que fazes?
Bom dia, Miguel. A leitura que faço dos debates, e deixa-me começar talvez pela forma, neste caso a forma é importante, 25 minutos é pouco tempo, permite ou privilegia o som de baito, a pequena canelada que depois se pode transformar numa grande canelada, não é esclarecedor, e esta forma assume a bipolarização, porque sabemos que haverá um debate entre António Costa e Rui Rio, de hora e meia, transmitido pelas três televisões em simultâneo, mas, na minha opinião, mais vale existirem debates frente a frente do que não acontecer. Dito isto, eu penso que esta semana foi uma semana boa para António Costa, foi uma semana menos boa para Rui Rio. E eles são, obviamente, os dois candidatos à chefia de um governo. Boa para António Costa porque ganhou na preparação, particularmente com André Ventura, que é sempre um debate que se deve assumir com alguma dificuldade, e foi absolutamente irrepreensível num debate que eu acho que era fundamental para António Costa com o Jerónimo de Sousa, o líder do PCP. Porquê? Porque quem esteve até ao fim da geringonça foi António Costa e Jerónimo de Sousa, mais que o PS e o PCP, e essa confiança foi perdida. É assim que Costa diz que perdeu confiança nos seus parceiros da geringonça, e, portanto, esse apelo ao voto útil, que veremos como é que vai funcionar, mas é bem explicado, ou seja, e um exemplo, Miguel, a questão do salário mínimo. A questão do salário mínimo, que foi a pedra de toque, que possivelmente deu aso ao fim deste Orçamento de Estado, do anterior Orçamento de Estado. Ele explicou muito bem, o Primeiro-Ministro e o líder do PS, que o salário mínimo não é pago pelas empresas. E, portanto, há um limite de equilíbrio para que as empresas possam pagar esse salário mínimo, essa subida de salário mínimo, que Jerónimo de Sousa queria muito maior, para que as empresas não entram em dificuldades e assim não haver, inclusive, a possibilidade de não haver salários. E em relação a André Ventura, quer dizer, há algumas tiradas no bom sentido do líder do PS, são absolutamente fundamentais. Não se pode deixar os partidos radicais, estou a citar, condicionarem os partidos de poder, e com António Costa, Ventura não passará. O que é que isto vai resultar em termos de votação? Veremos, ainda há muito tempo para andar, há muito debate ainda para fazer e esse só virá no fim da campanha eleitoral. Quanto a Rui Rio, que é obviamente o outro candidato a ganhar as eleições, eu pareceu-me mal preparado, o que me surpreendeu. Lembre-se que na campanha interna do PSD, o Dr. Rui Rio fez questão de dizer que estava absolutamente focado, não nessa campanha, mas nas legislativas. Tem um conselho estratégico a funcionar há 4 anos, ainda só hoje é que vai apresentar o seu programa, e deixou-se enredar na questão da prisão perpétua, que marcou esta semana e, na minha opinião, é uma questão que não se põe com esta acuidade e com esta importância, pelo contrário, e deixou de facto enredar-se na bola de André Ventura. Eu penso, Miguel, que apesar de tudo, e feitas as contas no final, Rui Rio pensa um bocado aquilo que defendeu, ou seja, a prisão perpétua poderá ser avaliada, mitigada a meio do caminho. E, portanto, isso é uma convicção do Rui Rio, que é um homem sério, frontal e diz sempre aquilo que pensa. Tem tempo para recuperar, embora o debate com o António Costa é absolutamente fundamental. Eu penso que é aí que, provavelmente, Rui Rio está a jogar todas as suas fichas para partir para a estrada com uma eventual vitória sobre o seu adversário. De qualquer das formas, Rui tem que se apressar porque a primeira impressão é fundamental e essa primeira impressão foi uma má primeira impressão. Em relação à esquerda, eu acho que Jerónimo de Sousa morreu politicamente, bem entendido, com a geringonça. O debate com o António Costa não acrescenta nada, nem defende aqueles princípios fundamentais do Partido Comunista Português para interromper esse ciclo da geringonça, chumbando o Orçamento de Estado. Esperemos que pelos próximos debates de Jerónimo de Sousa, mas essa semana não foi nada boa para o líder do Partido Comunista Português. Catarina Martins, mais moderada, um novo visual inclusive, embora isso seja pouco importante. Eu acho que tenta entrar no eleitorado daqueles que não querem maioria absoluta à esquerda, assume um papel, a certa altura assume um papel de partido de poder, ou seja, ela já não é a contestação, é assim a solução. Nunca pôs em causa, diz ela, que o Bloco de Esquerda nunca pôs em causa a disciplina orçamental, o que é obviamente uma afirmação que pode ser muito, muito criticada e muito desmontada. Eu acho que Catarina Martins não tem passado mal, mas nos debates, mas está menos autêntica. E isso poderá, obviamente, castigá-la, castigar o Bloco de Esquerda nas eleições, até porque o Bloco de Esquerda esteve na geringonça, afastou-se da geringonça, diz que foi António Costa que não quis continuar esse caminho, mas é evidente que o falhanço da geringonça, que é absolutamente assumido pela sociedade em geral e pelos partidos em particular, nomeadamente o partido motor da geringonça, o Partido Socialista, é uma realidade. Deixa-me falar de Rui Tavares. Rui Tavares, que pareceu-me bem preparado, eu diria que é o construtor de uma nova geringonça, ou quer ser esse construtor, abrindo espaço para entendimentos escritos alargados a toda a esquerda. Isso existe. Rui Tavares tem esse, ou teve, esse projeto em Lisboa com Fernando Medina. Não penso que seja esse o tempo, mas de qualquer das formas é uma atitude coerente e que um dia poderá fazer com que Rui Tavares diga que teve razão. Coutrinho Figueiredo, à direita. Eu penso que são propostas que a Iniciativa Liberal tem e que são devem ser avaliadas, discutidas, sem preconceitos. De qualquer forma, o líder da Iniciativa Liberal pareceu-me ainda mal preparado, as propostas não foram devidamente explicadas. Há um erro, que de facto é um erro que tem que ser assumido, e que o Coutinho Figueiredo assumiu, não se percebe que ainda não tenha programa e que só seja apresentado amanhã. Ele, aliás, diz que se atrasou, e isso, obviamente, é uma qualidade reconhecer esse erro. O PSD e o Iniciativa Liberal são até hoje, até esta hora, aqueles que ainda não têm programa apresentado, o que de facto não abona a favor das propostas que ambos têm defendido. Francisco Rodrigues dos Santos, eu diria, se me permites o termo, é o Maria Alva da política portuguesa. Parece um militar, como ele gosta de dizer, que foi militar a partir dos 10 anos, esteve no Colégio Militar a estudar, aos gritos. Terá algum eleitorado, eu reconheço terá algum eleitorado, aquele eleitorado mais conservador, muito conservador nos costumes. Agora, se Francisco Rodrigues Santos e o CDS vão ser necessários para uma eventual concentração de solução governamental à direita, eu duvido, mas veremos nos resultados de 30 de janeiro. Inês Sousa Real, eu parece-me desaparecido em combate, há algumas razões para isso, sobretudo as polémicas em relação à agricultura intensiva recente. Apoia um governo do PSD, mas também pode apoiar um governo do PS, e eu penso que estas eleições a esse nível exigem uma clarificação, e esse é também, deixa-me dizer, um ponto, algo não forte do líder do PS, porque a questão do virar de página também tem a ver com o virar de página no Partido Socialista. Se António Costa perder as eleições, eleições e, como já disse, abandonar a liderança do partido. Quem ficará a seguir, António Costa não diz, não é forçoso que o diga, mas o fantasma, no bom sentido, de Pedro Nuno Santos paira também nestes debates e vai parar certamente nestas eleições.
Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Raul, peço-te que fiques mais alguns minutos connosco. Se bem que tocaste aqui, na generalidade, os pontos fortes destes vários debates que temos assistido ao longo destes 5 dias. Vou agora ouvir Osvaldo Rodrigues, ouvinte que nos liga de Anadia. O que é que tem achado destes debates?
Muito bom dia. E um bom ano para todos os portugueses.
Obrigado, igualmente.
Aquilo que eu acho, tenho que fazer aqui 3 reparos em 4 políticos. Primeiro, o reparo que faço é no Dr. Rui Rio. Creio que é um homem honesto, sincero, sabe bem o que quer, não sabe mentir e creio que merecia ganhar as eleições com a maioria absoluta. Em segundo, o Dr. António Costa, um malabarista, um mentiroso, entrou ontem no debate unicamente a ataques pessoais ao Dr. André Ventura e eu acho que isso não fica nada bem, nem a ele, nem aos portugueses, não é isso que os portugueses querem ouvir. Depois diz que está tudo bem, não se passa nada, que o país está tudo bem e que está tudo mal. As instituições de Estado, não há nenhuma que funcione bem, só há duas. Só duas é que funcionam bem, que é as finanças e a polícia para multar, mas o resto não estão lá para fazer nada. Em terceiro, o Dr. André Ventura, creio que é um homem que faz cá falta, diz aquilo que os portugueses gostam de ouvir, conseguiu enervar o Dr. António Costa, que estava muito nervoso, já não sabia o que dizer, e em terceiro lugar, creio que ele merecia ganhar pelo menos com 15% dos votos. A política Catarina Martins, mais do mesmo, ajudar os coitadinhos, os criminosos, tirar os ricos para dar aos pobres, e pronto, e esta é a minha opinião. Quanto aos debates, é lavar roupa suja, não vejo ali grande coisa que traga aos portugueses. Os portugueses queriam ouvir propostas sérias, queriam ouvir propostas honestas, queriam saber se baixavam os impostos, queriam saber se baixava o gasóleo, queriam saber se todas essas coisas. Tudo isso não é dito, é um lavar de roupa suja, e não tenho mais nada a dizer.
Obrigado, Osvaldo Rodrigues, por ter vindo trazer a sua opinião. Ligou-nos de Anadia. Vamos agora ouvir David Silva. Liga-nos de Aveiro. David Silva.
Sim, bom dia.
Bom dia, estamos a ouvi-lo.
Sim, sim, bom dia. Olha, quanto ao tema de hoje, bom dia para todo o auditório. Quanto ao tema de hoje, estou esclarecido com os debates, completamente esclarecido. Estou muito bem esclarecido. Só me vou referir a três protagonistas, que é o Dr. António Costa, em quem eu votei nas últimas eleições para ver afastada a geringonça, mas desta vez não voto. Desta vez não posso votar porque isso era contribuir novamente para que a Troika voltasse a Portugal em muito pouco tempo. Em 26 anos de governo, o Partido Socialista teve 20 anos a governar, portanto, ele neste debate não trouxe absolutamente nada. Eu já vi 2 debates dele. Ele não apresenta solução nenhuma ao país. É tudo uma tentativa de continuar a governar. A estar lá ele e toda a gente à volta do Orçamento de Estado. Para o povo em geral, não apresenta propostas absolutamente nenhumas. Ele fala unicamente numa coisa. É pandemia, 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 pandemia. E para mim, sinceramente, isso já me cheira um bocadinho de chantagem. Isso, se ele não tem mais nada para apresentar ao país, senão pandemia, 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 não está bem. Pronto. Quanto ao Dr. Rui Rio, sim, é um homem sério, um homem honesto, frontal, ainda não encontrou aqui o antídoto para entrar nesta campanha e neste tipo de coisas. Ele tem que explicar melhor ao país o que é que quer, aos eleitores, o que é que querem para o país, porque eu acho que é o homem indicado para... É em quem eu vou votar. Sinceramente, é em quem eu vou votar. O André Ventura tem a agenda dele. Tem a agenda dele. Ele fala o que quer. Não vejo como é que os comentadores, todos, a maioria deles, dizem que perdeu o debate com o Dr. António Costa. Não vi em quê. Os comentadores chamam-lhe mentiroso e demagogo. Eu não sei, sinceramente, não sei em que é que ele mente.
David Silva.
E até comentadores pagos com os impostos que eu ajudo a pôr para o Estado, porque eu sou um contribuinte muito, muito assíduo do Estado, a ganhar dinheiro para pagar impostos. Não faço mais nada do que ganhar dinheiro para pagar impostos, e para pagar gasóleo, e para pagar taxas, e para pagar tudo. E num país onde falam num ordenado mínimo de 700 euros, que é muito bom, coitados dos meus filhos, vocês vão ganhar 700 euros. Num país em que o ordenado de 2 mil euros é uma pessoa rica, desgraçado país.
David Silva, obrigado pelo seu contributo. Vamos agora ouvir Ana Carreira, liga-nos, Ana Correia, aliás, liga-nos de Faro.
Bom dia.
Bom dia, estamos a ouvi-la.
Ah, ok, obrigada. Então eu liguei porque eu não tenho particularmente uma cor política, mas eu estava muito ansiosa por ver os debates desta semana, especialmente até por causa disso, e honestamente eu não fiquei muito esclarecida. Não fiquei muito esclarecida porque toda a gente sabe que a maior competição irá ser entre Rui Rio e António Costa, no entanto eu não achei que António Costa tivesse estado minimamente atrás de Rui Rio. Aliás, acho que Rui Rio não se mostrou assim uma pessoa de muitas convicções. No debate com o Chega, aliás, falou imensas vezes sobre todas as questões que supostamente os separam, mas eu não o percebi muito bem. Toda aquela questão da prisão perpétua, dos impostos, dos subsídios, acho que não foi esclarecida para a população mais jovem, acho que não foi dos nossos problemas. António Costa, apesar de algumas coisas não ter percebido, mesmo assim, ainda esclareceu ontem a questão da diminuição do desemprego, que eu não tinha noção, a questão da população que ainda está nos cuidados intensivos. Por isso, acho que mesmo assim António Costa representou muito mais as nossas preocupações e dos mais jovens.
Ana Correia, obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Retomo o contacto com Raul Vaz, tentando pegar aqui em algumas opiniões que foram expressas. O discurso ainda nestes debates muito centrado na pandemia, nomeadamente por parte do primeiro-ministro António Costa, do candidato do PS, e Rui Rio, que ainda não encontrou o tom certo para fazer passar a sua mensagem.
É verdade, Miguel, é evidente que a pandemia habita em nós, está aí presente e a criar dificuldades à nossa vida, mas também ao processo eleitoral em curso. Aliás, a pandemia
Não sabemos ainda como vai ser o processo de votação, por exemplo.
Era isso precisamente que eu tinha a dizer, há dúvidas sobre isso, não houve uma preparação atempada, é evidente que a pandemia não escolhe momentos e ataca quando menos se espera, e portanto a pandemia vai pairar sobre esta campanha eleitoral. Isso parece-me um dado absolutamente adquirido. Sobre a questão do esclarecimento, é evidente que os três ouvintes, que nossos ouvintes que tivemos a oportunidade de escutar, têm duas, assumem também eles o facto bipolarizante desta campanha, isto é, entre António Costa e Rio. Há quem o desgaste de governação de António Costa é evidente que terá ou poderá ter algum reflexo, algum efeito na eleição de 30 de janeiro. A ideia de que o Rui Rio ainda não é um homem sério, é um homem que tem boas intenções, diz de uma forma generalizada, mas ainda não conseguiu, de facto, propor coisas diferentes daquelas que são propostas pelo Partido Socialista. Isso é também uma realidade. Quando o Rui, de facto, desde há alguns meses, desde há bastante tempo, melhor dizendo, ofereceu a possibilidade de um entendimento com o Partido Socialista se não houver maioria absoluta, ou pedindo esse entendimento do Partido Socialista se o PSD ganhar sem maioria absoluta, é evidente que isso conflitua em termos de diferenciação de propostas. E elas provavelmente não são assim tão evidentes como à primeira vista se podia supor e provavelmente seria desejável. Há aqui um intruso político, bem entendido, que é André Ventura. E nestes telefonemas também isso foi absolutamente evidente. André Ventura, deixa-me dizer, aqui num minuto, tem a sua cassete, de facto marcou com a prisão perpétua e com a cassete esta semana de debates.
Logo com o debate de segunda-feira, com o Rui Rio.
Exatamente, já me referi a ele na anterior intervenção. A cassete são os Mercedes, os telemóveis dos imigrantes, a corrupção, é conhecido. Agora, de qualquer das formas, em relação ao líder do Chega, deixa-me dizer-te, Miguel, que parece-me que há aqui algum percurso, alguma tentativa de moderação. André Ventura dá hoje uma entrevista ao Observador, que é curiosa, tem algum sumo para se perceber o que é André Ventura, mas tem uma frase que eu acho que é interessante. Ele diz que não haverá, estou a citar, governo de direita se o Chega não conseguir transformar esse governo de direita. Ou seja, há aqui uma alteração. André Ventura já não faz questão de entrar no governo de direita, ter ministros, mas que só quer transformar esse governo de direita. Isto é uma nuance que provavelmente vai ser explorada nas próximas semanas. Provavelmente essa é uma alteração que vem ao encontro, de certa forma, da posição de Rui Rio. Agora, é evidente que António Costa, no debate com André Ventura, que eu acho que ganhou claramente, deixa-me reafirmar isso, pôs as coisas no seu devido sítio, ou seja, os partidos radicais não podem influenciar partidos de poder. Isso é fundamental, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, e sejam eles sobretudo de extrema-direita ou extrema-esquerda, e eles também existem, é preciso dizer. E António Costa fez uma geringonça, não digo com partidos que determinam os partidos de poder, mas que influenciaram o partido no poder, neste caso o Partido Socialista. Agora, é evidente que há uma linha, há uma diferença entre o partido de André Ventura e os partidos da esquerda. Isso é preciso ser dito com toda a frontalidade, agora reconhecendo, aliás, como vimos nestas intervenções, que há um intruso no meio da sala, intruso político, e os intrusos fazem também falta à política, deixa-me dizer, que é André Ventura. Não sei se ele vai condicionar em demasia estas eleições, vai existir, vai certamente pautar ou preocupar pautar o debate. Agora, esse debate é claramente entre António Costa e Rui Rio. E quem afirmar uma solução mais consistente em relação a essa bipolarização, quem mais conseguir seduzir o voto útil, poderá ou deverá ganhar estas eleições.
Deixa-me juntar Ricardo Jorge Pinto a esta conversa, também comentador da Política Nacional da RTP. Estamos a falar do papel que André Ventura poderá ter nestas eleições. O Rui Rio, na segunda-feira, acusou André Ventura e o Chega de serem instáveis, mas depois não foi assim tão claro se aceita ou não um eventual apoio do Chega, algo que os outros partidos de direita, frente a frente, negaram. Estamos a falar do CDS e da Iniciativa Liberal, negaram estar numa solução que seja apoiada pelo Chega, uma solução, obviamente, à direita.
Sim, olá, bom dia. É verdade, há aqui, da parte do PSD, algum desaproveitar de uma situação que, na verdade, lhe poderia ser bastante benéfica. Vamos por pontos. À esquerda percebeu-se e percebe-se agora cada vez melhor com estes debates que o Partido Socialista dificilmente se voltará a entender, pelo menos nos moldes que tinham sido definidos até agora, com bloquistas e com comunistas. E, portanto, por isso é que António Costa parece vir muito empenhado, determinado, em fazer esse apelo ao voto útil. E tem-o feito desde o primeiro debate. Eu quase que apostaria que vai ser a sua mensagem até dia 30 de janeiro. Do lado do PSD, a situação é diferente, porque, na verdade, Rui Rio tem aqui uma oportunidade, não diria única, mas privilegiada, de conseguir uma maioria não sozinho, mas com partidos que, à sua direita, parecem dispostos a apoiar uma solução governativa que afasta António Costa do poder. E estou a falar do CDS e da Iniciativa Liberal. Mas onde é que Rui Rio parece estar a cometer um erro? Porque parece interessado em deixar, pelo menos entreaberta, uma porta de negociação com o Chega. Quando o Chega já foi muito claro e disse que apenas viabilizará um governo da direita se puder integrar esse governo e se puder, como ele diz, ter uma capacidade de influência nesse governo. Ora, isso seria um sinal suficiente para Rui Rio imediatamente excluir o Chega, não dar nenhuma possibilidade de abertura e criar um ambiente de uma mensagem que, para o eleitorado que não quer continuar com o governo à esquerda, pudesse viabilizar um governo à direita. Isto é, Rui Rio estava aqui numa posição de fazer aquilo que Rui Tavares parece estar interessado em fazer à esquerda, que é, não havendo uma coligação pré-eleitoral, isso nós já sabemos que não vai haver, as listas já foram apresentadas, PSD vai sozinho, mas poderia neste momento fazer, como Rui Tavares está a propor à esquerda, uma espécie de caderno de encargos entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal, que dissessem ao eleitorado de direita que se votarem num desses três partidos poderão ter uma solução governativa. E Rui Rio não está a saber aproveitar essa situação, deixou-se enredar nos debates por aquilo que foram armadilhas que o Chega lhe colocou na frente e onde Rui Rio acabou por tropeçar e desse ponto de vista perdeu aqui alguma eficácia naquilo que era a clarificação das soluções governativas. E isso parece-me que nesta altura ainda poderá vir a ser corrigido, mas como marca inicial claramente já prejudicou um dos dois partidos que quer ser poder depois do dia 30 de janeiro.
Será mais fácil, na tua opinião, conseguir uma solução à direita ou à esquerda?
Neste momento eu diria que é mais fácil uma solução à direita. Haja os votos necessários, naturalmente, porque aqui também temos a tal variável do Chega. Se o Chega tiver uma posição muito forte, se o Chega tiver os dois dígitos que algumas sondagens indicam, então eu diria que o PSD ficará com a vida muito difícil, porque dificilmente conseguirá uma maioria absoluta de direita sem o Chega. Agora, se houver realmente algum esvaziamento do Chega e ao ficar na ordem dos 5, 6% e PSD com CDS e Iniciativa Liberal conseguirem uma maioria, eu diria que uma solução governativa neste momento é mais fácil do que aquela com que se depara o Partido Socialista, que de debate para debate, de semana para semana, parece ficar mais afastado de bloquistas e de comunistas. E aí por isso é que se percebe que António Costa esteja a centrar claramente a sua mensagem no voto útil, na necessidade de uma maioria absoluta para o Partido Socialista. E colocando até uma variável importante, que é se ele perder as eleições, imediatamente sai da liderança do Partido Socialista e então aí a configuração terá que ser diferente e aí nós não sabemos se eventualmente com uma outra liderança, fala-se em Pedro Nuno Santos, esse entendimento à esquerda não poderá vir a ser mais fácil e aí poderíamos até ter uma situação idêntica à de 2015, com uma vitória, por exemplo, de maioria relativa do PSD, mas o PS a conseguir, juntamente com bloquistas e comunistas e com uma outra liderança que não a de António Costa, essa tal solução governativa.
Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP, peço-te também que fiques mais alguns minutos connosco, se houver aqui alguma questão também para comentar. Entretanto, vamos ouvir Pedro Silva, que nos liga de Carcavelos. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre os debates que têm decorrido.
Bom dia, cumprimento o Sr. Jornalista, produção e ouvintes. Bom, eu devo dizer que eu vi todos os debates. E realmente os debates não têm sido famosos. O tempo é pouco, o papel principal às vezes é do moderador, e neste caso realça que foi da Clara de Sousa Nassik, em que fazia perguntas, dava respostas, teve quase tanto tempo como de intervenientes. Nos outros, na RTP3, realmente foi aqueles que eu gostei mais de ver. Moderadores mais sensatos, dava mais tempo para as respostas e tudo bem. É um facto que todos os partidos estão a fazer o seu papel. E há aqui uma coisa que eu devo dizer. Eu sou forçado a dizer porque os senhores forçam a dizer isto. Sobre o Chega. O Chega realmente é o grande interveniente nestes debates. É a pessoa a bater. E eu pergunto às pessoas, criticam o Chega de tal maneira. Criticam, tipo, na castração química e na pena de morte. E eu pergunto a qualquer das pessoas que dizem do mal do Chega, se estivesse numa destas situações, se a sua posição não mudava. Mudava, certamente. Quer dizer, há crimes que realmente são passíveis de pena de morte. Isso ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida sobre isso. E nós assistimos em Portugal a crimes horríveis. Portanto, essa é uma coisa. Sobre o resto, ninguém desmete o Chega. Sobre a corrupção, sobre essas coisas, ninguém desmente o Chega. E ontem Costa, a única coisa que falou foi na vacina, na gravata, ele não ganhou debate. O resto não foi desmentido sobre a corrupção. E teve sorte de Ventura não ter falado sobre outras coisas. Ministros da investigação, escutas de Costa no Supremo Tribunal de Justiça, desapareceram, não sabe delas, vão ser tesouradas, vão ser incineradas. Sobre isso ninguém falou. É um facto. Fala-se tanto no Chega que forçam as pessoas a tomar mais atenção às palavras de André Ventura. Ele é muita coisa, tem razão, é um facto. O país está podre de podridão, de corrupção, nós sabemos disso. As nomeações, à última... Bem, não vou aqui falar sobre Costa é falar sobre tudo de mal, o que tem existido neste mês.
Agradeço a Pedro Silva, de Carcavelos, por ter vindo dar a sua opinião. Vamos agora ouvir Xavier Carvalho, liga-nos de Odivelas.
Estou sim, bom dia.
Estamos a ouvi-lo.
Ok, obrigado. Pronto, a primeira questão, se os debates têm sido esclarecidos, pois eu penso que não, porque como já muitos ouvintes referiram atrás, os tempos de debates são bastante curtos e estes debates deveriam ser mais esclarecedores para os eleitores indecisos, porque eles necessitam de tomar as suas decisões e com 25 minutos, onde os candidatos a deputados primeiros-ministros ou candidatos a deputados vão aos debates, acabam por não exprimir o seu programa político, também bastantes destes ainda nem o seu programa político apresentaram, e os debates acabam por ser bastante confusos e acaba até por parecer uma batalha entre eles e não se toca no que seria mais importante para o país. O debate entre o Partido Socialista e o PSD vai acabar por ser um debate maior que os outros, provavelmente será mais esclarecedor, sendo que vai ter 75 minutos, mas os outros acabam por ser só 25 minutos, onde muitos, por exemplo, ontem penso que o debate entre a Iniciativa Liberal e o CDS deixou só o João Coutinho Figueiredo com 9 minutos, e acabam por não dizer grande coisa sobre o seu programa político. Mas falando do mais importante, do esclarecedor, nós agora, a 30 de janeiro, vamos eleger tanto o António Costa como o Rui Rio, e o problema aqui é que o Rui Rio, nos seus debates, não tem mostrado grande convicção e não tem demonstrado grandes capacidades para assumir o cargo de primeiro-ministro, visto que Rui Rio está mais preocupado em arranjar eleitorado à direita, mais ao Chega, em vez de se focar no que é o programa do PSD e no que ele quer para o futuro do país. E não nos podemos esquecer mais uma vez do que é que o Rui Rio fez no ano passado, uma coligação com o Chega, e o quão pouco bom isso pode ser para o nosso país, visto que o Chega, nesta candidatura às legislativas de 2022, apresenta-se com um slogan muito parecido ao slogan de Salazar na altura do Estado Novo, referindo mais uma vez a Deus, Pátria e Família, acrescentando só a parte do trabalho, o que, do meu ponto de vista, é um perigo para a nossa democracia. António Costa tem estado bastante calmo, bastante sereno, demonstrando que tem capacidade para continuar a assumir o cargo de primeiro-ministro, mostra-se com capacidades, fez um belíssimo trabalho, fez um bom trabalho ao longo dos últimos anos, desde 2015, e apresenta-se com muito mais capacidades e mais estabilidade para assumir o cargo, apesar do pouco tempo que tem tido para o fazer. Por exemplo, o debate de ontem foi esclarecedor e o Costa acaba por estar por cima, tanto como nos outros, mas são muito pouco tempo, também não dando tempo para os outros partidos de apresentarem os seus programas, responder a coisas que muitas vezes não têm a ver com nada, que é o que o André Ventura procura de todos os partidos, e isso não tem sido esclarecedor para os eleitores, e isto assim, com um debate de 25 minutos, não dá para nada e ninguém fica esclarecido. Mais eleitores ficam na dúvida, o que mais uma vez provoca a abstenção elevadíssima que nós temos e votos indecisos sem sentido.
Agradeço a Xavier Carvalho, ligou-nos de Odivelas. Vamos agora ouvir a opinião de Joaquim Madureira, de Marco Canaveses.
Olá, bom dia, senhor jornalista. Desculpe, não fico sem o nome.
Senhor Miguel jornalista. Bastos. Mas não,
Miguel,
não tem importância.
Miguel Bastos, não é?
O que importa aqui é a sua opinião.
Viva, como está? E bom dia a todos os ouvintes. Sr. Jornalista, quanto à qualidade dos debates desta primeira semana, eu tenho gostado de quase todos. E começo por destacar pela positiva o líder do Partido Socialista, António Costa, que tem estado muito calmo, sereno e confiante. Continuando como primeiro-ministro, vai continuar a conduzir o nosso país na senda do progresso e do bem-estar de todos os portugueses, com cada vez maior justiça social. Também tenho gostado da prestação da líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que também tem estado calma e serena e apresentando ideias e soluções muito claras e muito justas. assim como o líder do LIVRE, Rui Tavares. E pela negativa, queria destacar a percepção do líder do Chega, André Ventura, um saudosista do passado salazarista, portanto um fascista, que só pretende incomodar e irritar os democratas, que são a esmagadora maioria do povo português. Fascismo nunca mais. Bom dia, Sr. Jornalista, muito obrigado.
Obrigado, Joaquim Madureira, por ter vindo à Antena Aberta dar a sua opinião. Vou agora ouvir Adelino Maltês, professor jubilado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Sr. Professor, muito obrigado por ter aceito estar aqui na Antena Aberta. Como é que tem visto estes debates?
Com muito entusiasmo. Com muito entusiasmo. Tem sido uma festa da democracia, porque a democracia é sobretudo conversa. É conversa pluralista, portanto, e julgo que isto faz-me ter um sabor aos primeiros tempos da democracia pluralista em Portugal, porque acho que quase todos se comportaram à altura e introduziram coisas novas na democracia, fizeram uma reforma pela conversa da democracia. Estou a ser muito otimista. Claro que neste modelo muitos têm que ser metralhadoras, quase todos usam soundbites, aquilo que chamam bandeiras, mas os pequenos sentem-se iguais e enriquecem a democracia. Quer dizer, digamos assim, isto comparando com o futebol, há uma espécie de campeonato nacional que onde os grandes ganham sempre, não é? E até há um abuso da posição dominante dos grandes, e até tem comentadores cada qual a favor dos quatro ou cinco grandes. Aqui é uma espécie de Taça de Portugal. E neste jogo da Taça de Portugal, eu acho que quem assistiu aos debates tem que dizer porque é que os pequenos não aparecem mais vezes na comunicação social, porque é que não nos ajudam a criar novo argumentário.
Têm dado bons argumentos, na sua opinião?
Têm, todos, incluindo o Ventura, que tem sido interessantíssimo e enriquece a democracia portuguesa, porque pode ser normalizado, o que eu acho uma grande virtude, julgar como os outros no terreno dos outros. O Rui Tavares, que estava para não aparecer, conseguiu furar o silêncio. O Cotrim apresenta-se seguro, com um ar de grande. O Francisco Rodrigues dos Santos, que está aqui e toda a gente dizia que ele ia desaparecer, ele está aqui a apresentar um novo CDS, apesar de julgar na marginalidade. A Catarina já tem um ar de grande, muitos anos disto, excelente trabalho de casa e, portanto, com grandes qualidades de fazer uma síntese e de se mostrar muito serena, sabe ao que vem e joga muito bem nesses processos. Aqui houve dois que não se dão muito bem com este sistema, quer dizer, o Jerónimo tem a mania que toda a gente já o conhece e tem sempre aquela conversa de boa pessoa que nós todos simpatizamos, desvalorizou um pouco este jogo. O Costa, quer dizer, tirou a gravata de primeiro-ministro e voltou a ser Jota e foi para a guerra, pá, o que entusiasmou as pessoas, pá. O Rio ainda não chegou, ainda não se adaptou ao ritmo e deixa-se embarrilar, até responde muito bem aos jornalistas, moderadores e cana esparrela, mas há de lá chegar, julgo que vai fazer mais trabalho de casa e vai mostrar que é um grande que está aqui a disputar um jogo onde ele é necessário. Na maior parte dos casos, o que tivemos foi partidos a apresentarem o seu cartão de visitas. E isto faz-me lembrar os primeiros tempos da democracia.
É enriquecedor, não é? Na sua opinião.
Enriquecedor, porque a democracia é conversa. Quer dizer, já se sabe que quando o Ventura aparece, a canção fascista, etc., etc., mas temos que o aturar e temos que discutir com ele.
E faz parte das regras do jogo.
Isso faz bem. Há aqui um erro, que é que é um erro que a democracia portuguesa comete sempre. O problema é que estes senhores não vão ali fazer contas e não dizem onde é que vão buscar o dinheiro ao contribuinte e gastá-lo em quê. Só dizem onde vão gastá-lo. Mas isso não é para estes programas de debate. Devia haver, como noutras democracias, portanto, uma espécie de exigência moral de todos os partidos apresentarem as continhas do país, não é o orçamento de campanha, é as contas do país. E isso seria analisado por um instituto independente que dava um parecer. E partido que não apresentasse as contas do país era um partido que a opinião pública olhava de uma forma desconfiada.
Agradeço ao professor Adelino Maltês por ter vindo à Antena Aberta trazer estas duas imagens que fixei, o lado da festa da democracia e também desta espécie de Taça de Portugal que está a dar a oportunidade para os países, para os partidos mais pequenos poderem também sobressair nestes debates. Vamos ouvir mais um ouvinte. Fernando Vieira, liga-nos de Lisboa.
Sim, bom dia.
Estamos a ouvi-lo.
Bom dia. É só para dizer duas coisas que eu percebo pouco de política. Sobre o Rui Rio, acho que é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que pouco madura ainda para esta política. Ainda pouco madura. Precisava de ganhar ganhar consistência. E só para dizer que o António Costas faça aquilo que ele fizer, como fez ontem com o André Ventura, ele nunca pode ganhar mais nada, porque está completamente derrotado. Só não está derrotado com a esquerda, mas para lá caminho. Muito obrigado, não tenho mais nada a dizer.
Nós é que agradecemos. Fernando Vieira, de Lisboa. Vou agora ao encontro de Telmo Lopes. Liga-nos de Pombal.
Bom dia e bom ano para todos.
Obrigado, igualmente.
Dar os parabéns ao professor Adelino Maltês pela sua intervenção, sem demérito dos restantes convidados. Focou aí pontos que eu considero bastante importantes. Queria focar a falta de preparação das eleições relativamente à situação do possível confinamento de alguns eleitores. Deixar um dado que eu penso que é interessante. Nas últimas eleições na Alemanha para o Bundestag em setembro, 47% dos votos foram feitos via postal. E nós ainda estamos a discutir se eventualmente se vai levantar o confinamento para se poder votar. Acho que temos que evoluir bastante para chegarmos ao nível dos países que devem ser nosso exemplo. Um apelo aos ouvintes, votem independentemente dos debates. Hoje em dia há toda a informação na internet, nos sites oficiais dos partidos, podem ver, podem ouvir os dirigentes a falar. Só não vota quem está nas quintas, porque falta de informação não há. Se as pessoas quiserem ser cidadãos de corpo inteiro, vão votar com ou sem pandemia, com todos os cuidados necessários. E uma última palavra para o voto: deve ser no partido que as pessoas querem, não deve ser só no voto no PS ou no PSD, porque são esses que vão ser primeiro-ministro.
É um voto útil, muitas vezes, não é?
Exatamente, acho que isso deve desaparecer uma vez por todas. E um alerta que, mesmo que o António Costa ganhe as eleições, nem que seja por 1%, não significa que seja ele que tenha que governar. Porque se ele não apresentar uma solução estável de poder, quem pode governar é o PSD, com o CDS, com a Iniciativa Liberal, com quem entender, mesmo que tenha menos votos. Foi esse o exemplo que o PS deu nas últimas eleições. Portanto, acho que isso deve ficar bem vincado e bem posto em cima da mesa. O que lhe interessará será a solução de governo encontrada ter ou não mais votos do que a restante oposição.
Agradeço a Telmo Lopes, ligou-nos de Pombal, agradeço o seu contributo nesta Antena Aberta. Gustavo Cardoso é professor catedrático de Ciências da Comunicação do ISCTE, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Bem-vindo também à Antena Aberta. Olhando e pegando aqui, se calhar, um bocadinho no que dizia aqui há instantes o professor Adelino Maltês, que falava de festa da democracia. Como é que tem visto estes debates, estes vários debates que têm decorrido na televisão?
Bom dia. Eu penso que nós estamos a viver uma situação inovadora em termos da nossa relação com as eleições. Tem a ver com o contexto em que nós estamos a viver e, portanto, da pandemia. E aqui, neste contexto, estes debates têm realmente uma outra tem uma outra capacidade de envolvimento. Não há tantas iniciativas de rua, estamos em pré-campanha ainda, portanto não estamos em campanha, e portanto os debates têm concentrado muito a nossa atenção.
Mas, e não sabemos se vai haver ou em que moldes é que vai haver, por causa da questão da pandemia. Ou seja, torna estes debates ainda mais importantes, na sua opinião?
Exatamente. Mas, também porque são novos, ou seja, são inovadores e é nova a nossa relação com eles, nós estamos também a aprender e estamos também a ver que existem alguns problemas. E, nomeadamente, eu acho que é interessante aqui introduzir a questão do debate do debate. Ou seja, o tempo que nós dedicamos ao comentário de cada um dos debates. Porque existe uma grande variabilidade. Por exemplo, no caso do debate entre o Chega e o PSD, tivemos 1 hora e 25 de comentário a esse debate. Quando, por exemplo, no Chega versus o Livre, tivemos 7 minutos de comentário. Estou a falar apenas no canal onde é emitido e o tempo que depois é dedicado a cada um dos debates entre os candidatos, em termos de comentário por parte dos comentadores em antena.
Portanto, está já a fazer esse estudo?
Sim, e isso quer dizer que nós estamos a poder introduzir algumas distorções, nomeadamente porque estamos a dar muito mais visibilidade a determinado tipo de partidos em detrimento dos outros. E isso acontece, por exemplo, também aconteceu com o caso do PS versus PCP, em que houve 1 hora e 14 minutos de debate a seguir ao debate entre os candidatos. Portanto, nós temos aqui também que pensar no que é que poderá estar a acontecer em termos das distorções, que são distorções criadas pela dimensão editorial dos próprios canais televisivos, o tempo que dedicam a cada um. Porque se nós estamos a tentar dar o mesmo tempo de debate aos candidatos e aos partidos com representação parlamentar, temos depois que pensar também se nós estamos a introduzir algumas distorções na própria visibilidade pública dos debates ao ter um tempo muito maior concedido a determinados candidatos em detrimento de outros. É claro que isto é uma decisão editorial e, portanto, não há nada, não há forma de alterar, mas isto é aquilo que eu estou a fazer aqui convosco, é uma chamada de atenção às próprias redações para pensar até que ponto é que isso é realmente um comportamento a tomar, ou se devemos, ainda estamos a tempo de perceber, se não temos que tentar encontrar aqui o melhor equilíbrio. Porque entre ter 1 hora e 25 e ter 7 minutos, obviamente existe aqui uma grande diferença, que depois anula o tempo idêntico dos candidatos em termos de atenção televisiva durante o debate. Não é?
Contradizendo aquilo que o professor Danilo Maltês dizia aqui, que era uma espécie de taça de Portugal. Portanto, durante o jogo, o tempo distribuído é distribuído de forma equitativa, coisa que não se passa na análise aos próprios debates.
E como estamos a fazer um foco nas ideias e nas pessoas ao longo de um tempo, estamos, portanto, a dar a todos nós uma maior atenção a uns candidatos em detrimento de outros. Portanto, isso parece-me óbvio.
Os debates têm sido esclarecedores, na sua opinião?
Eu penso que, vamos ver, os debates têm sempre duas dimensões para o telespectador. Por um lado, quem ganha. E, portanto, nesse aspecto é uma espécie...
Há sempre uma dimensão competitiva.
Exatamente. Para além disso, existem depois as ideias. As ideias são uma tentativa de equilíbrio entre aquilo que o moderador do debate tenta colocar na agenda e aquilo que é a agenda de cada um dos candidatos. Eu acho que há certas coisas, no fim de contas, o que é esclarecedor? Temos, no final, as ideias que cada um dos candidatos quer fazer vingar. E eu acho que é essencialmente isso que está em cima da mesa. E depois temos a dimensão do debate combativa. Por exemplo, ontem, com António Costa e com André Ventura, provavelmente foi, em termos, tem existido esta ideia de perceber qual é o opositor de André Ventura que consegue um melhor resultado e consegue parar a dimensão populista comunicativa do outro, do candidato André Ventura. E nesse caso, António Costa conseguiu claramente ontem, penso eu. Mas isto é um exemplo de vitória. Quem ganha um debate. Depois, no campo das ideias, do esclarecimento, como nós estávamos aqui a conversar, aí eu acho que o esclarecimento é essencialmente das ideias dos candidatos a passarem. Não quer dizer, as pessoas ficarão a saber as ideias que o candidato pretende que as pessoas ouçam mais, não quer dizer que estes debates permitam, por exemplo, ter uma amplitude sobre os programas eleitorais, independentemente das discussões sobre quem é que tem programa e quem é que não tem, como aconteceu ontem com o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal também. Mas são espaços, nesse aspecto, assim, é uma festa da democracia. Em algumas situações é uma questão de perceber quem ganha. Noutras existem ideias efetivamente que passam. A questão é perceber depois se nós vamos ter até o momento das eleições efetivamente espaços para perceber melhor o que é que cada um dos candidatos propõe como um conjunto de ideias para o país. Mas também não nos podemos esquecer que os programas eleitorais são condição necessária para ser eleições, mas não são condição suficiente para ganhar. Para ganhar tem a ver também com a própria personalidade do candidato, ou seja, a cara que dá corpo às ideias que estão no próprio manifesto.
Sr. Gustavo Cardoso, vamos ter que ficar por aqui, que estamos mesmo na linha do tempo. Agradeço a sua participação nesta antena aberta e é com a opinião do professor catedrático do ISCTE que vamos terminar a edição de hoje da Antena Aberta. Regressamos na próxima segunda-feira com outro tema. Obrigado. Bom fim de semana.